Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma sexta-feira de Vale a Pena aqui no nosso canal do YouTube do Observatório da TV, né? Temos o nosso site onde você se informa sobre tudo o que se passa no mundo da televisão, observatoriodatv.uol.com.br. E eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal se não tiver feito isso ainda. Ative as notificações, assim este e outros conteúdos que nós trouxermos aqui para vocês, que já são aí quase 26 mil inscritos, né? No dia em que eu estou gravando esse vídeo, né? Para que vocês fiquem sabendo das novidades que trazemos aqui no canal, né? Os meus vídeos aqui, de segunda a sexta, sempre um por dia, diferente, né? A qualquer dia, conforme o BBB se movimenta, nós temos o João Março com o Observatório BBB e aos domingos, Olhar Latino com Cadu Safner, né? E quem sabe mais coisas venham pela frente aí, nós fazemos com muito carinho os programas para todos vocês, certo? E também na plataforma digital de áudio da sua preferência, pode procurar lá pelo grupo Observatório que nos encontrará. Nesta semana, o Vale a Pena recorda a trajetória de um dos novelistas mais importantes da nossa televisão, Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa nasceu na cidade de Gália, aqui no interior de São Paulo, no dia 17 de abril de 1931, né? Então, agora, em 2021, ele acaba de completar 9 décadas de vida, não é? 90 anos. Ele cresceu numa família que precisou lidar com dificuldades da ausência do pai muito cedo, né? Ele ainda era criança quando o pai faleceu, o seu Otávio, né? Com apenas 29 anos de idade, e precisou se virar para ajudar a mãe, a dona Aurora, a terminar de criar os outros filhos, né? Os irmãos menores dele, né? Então, desde muito jovem, Benedito Rui Barbosa já começou a trabalhar, né, por essa necessidade imperiosa de colaborar com a mãe no sustento da casa. Parte da sua vida ali até a adolescência, ele passou numa cidade pertinho de Gália, chamada Vera Cruz, né? E lá ele tinha os seus amiguinhos, né? Conheceu muitos imigrantes, né, japoneses, italianos, enfim, que eram seus contemporâneos, né? E nas rodinhas de amiguinhos, ele contava histórias que ele lia nos livros que o pai vendia, né? O pai tinha um pequeno estabelecimento comercial, era representante de editoras, de casas livreiras ali em Vera Cruz, né? E ele, clássicos, assim como Os Três Mosquiteiros, né? Livros de aventuras. E já ali existia o Benedito, não só contador, como criador de histórias, dramaturgo, novelista, porque ele floreava, incrementava um pouco essas histórias que já eram consagradas, clássicas, interessantes, né? Para sempre ali em capítulos e contando para os amiguinhos aquelas histórias que ele podia ler, né? Os livros não vendiam tanto assim na região, num determinado momento ali, nós estamos falando de anos 30, anos 40, né? Mas Benedito os aproveitava. E aos 17 anos, ele se mudou para a capital de São Paulo, né? Deixou a família no interior, veio para São Paulo realmente tentar a sorte, né? Tentar uma vida melhor. E com o tempo, quem sabe, depois que ele juntasse um dinheiro, pudesse trazer a mãe e os irmãos também para a capital. E trabalhava com tudo que aparecesse, né? Ele tanto lavou chão de banco, quanto trabalhou em bancos, como o Banco de Boston, né? Em altos cargos até, conforme liderava equipes que tratavam ali no dia a dia de balancetes, de documentos contábeis dos clientes, enfim, movimentações, registros das movimentações financeiras da instituição, né? E desde isso, como eu disse, lavar o chão, né? Até vender verdura na feira, né? E trabalhou em diferentes momentos como representante de uma empresa comercial, o que o fez largar a vida em São Paulo para momentaneamente, ali por algum tempo, voltar, isso já na década de 50, né? Para o interior, mas dessa vez o interior do Paraná, e ser representante comercial de uma empresa na qual ele arrumou o seu primeiro emprego como auxiliar de guarda-livros, quando ele ainda era bem jovenzinho, né? Mas as passagens pela empresa acabaram depois não durando tanto tempo e também porque ele se desencantou com a situação vivida, né? Ele tinha que executar dívidas, resgatar bens das pessoas em pagamento das dívidas por dinheiro emprestado, por financiamentos, né? E aquilo não era uma coisa que o agradava, porque ele sabia que, no geral, quem devia não deixava de pagar porque não queria, e sim porque não tinha de onde tirar, né? Fundos para pagar as letras devidas, né? E a situação no interior do Paraná, na segunda metade dos anos 50, com uma geada que devastou as plantações de café, sensibilizou muito Benedito Rui Barbosa a ponto de inspirá-lo a criar um romance que acabou depois sendo transfigurado, adaptado por ele para um texto de teatro chamado Fogo Frio, né? Que foi encenado pelo Teatro de Arena, ali naquele começo dos anos 60, final de 50, começo de 60, né? Nessa altura, Benedito, já tendo voltado para São Paulo, havia se envolvido com dois ramos que fariam bastante a sua alegria, aumentando ou diminuindo a sua renda conforme a época, mas o ocupando permanentemente, né? E que acabariam por fazê-lo desembocar na televisão, o jornalismo e a publicidade, né? Benedito Rui Barbosa colaborou para jornais como Última Hora e a Gazeta Esportiva, tanto com seu próprio nome quanto com pseudônimos, para que as empresas de publicidade, os negócios dele de propaganda, não entrassem em conflito, não é? E ele foi contratado por uma grande agência, a Denison Propaganda, justamente porque acreditava-se que ele, por escrever muito bem e por ter experiência em veículos diversos de imprensa, soubesse bem a linguagem e o público a ser atingido por cada um deles, e isso o ajudaria tanto em termos de redação e criação, quanto da adequação deste ou daquele conteúdo ao veículo que surtisse mais resultados ali para aquela propaganda, para aquela peça publicitária, né? Então, da experiência na Denison Propaganda, Benedito Rui Barbosa chegou à televisão como autor de novelas, né? Depois de ter escrito um texto para o teatro, Fogo Frio, como eu disse, né? Inspirado nesse episódio da geada no Paraná, ele foi selecionado numa ação, né, da agência com uma das suas clientes, da qual ela detinha a conta publicitária, que era Colgate Palmolive, né, para ler e selecionar, indicar textos latinos de variadas procedências, para que eles fossem adaptados para a televisão, com o patrocínio da Colgate Palmolive, né, na TV Tupi, e se tornassem então novelas com os astros da época, Sérgio Cardoso, Rosa Maria Murtinho, Carlos Zara, enfim, né? E uma dessas novelas não seria escrita por Benedito, mas acabou sendo, e marcou a sua estreia como autor de novelas, né? Foi por um grande acaso. A Vingança do Judeu, né, que foi psicografado por Vera Krasnovska, é um livro de J.W. Rochester, né? Ele foi adaptado pela TV Tupi em 1966, né, com o patrocínio da Colgate Palmolive, um departamento no qual Benedito Rui Barbosa havia tido por algum tempo como colega Glória Magadán, a escritora cubana, né? E a história sofreu uma rejeição inicial da parte da colônia judaica, né, que não via com bons olhos aquele projeto. E a adaptação, que seria de Walter Jorge Durst, acabou sendo deixada de lado graças à solução sugerida por Benedito Rui Barbosa para que o projeto não se perdesse. Atores já contratados, enfim, né? E aí a novela mudou de nome para um título ecumênico, democrático, abrangente, Somos Todos Irmãos, né? E Benedito Rui Barbosa, já que dominava a maneira de fazer com que aquela história fosse aceita, assumiu então a adaptação do livro de J.W. Rochester, e que foi um grande sucesso de audiência na TV Tupi em 1966, com Sérgio Cardoso, Rosa Maria Murtinho, Gui Lupe e Wilson Fragoso nos papéis principais, além de Elísio de Albuquerque, Cacilda Lanuza, Rui Rezende, Xisto Guzzi, né, entre outros. Muito bem. Em seguida, já como autor de novela e consagrado pelo sucesso da primeira, Benedito Rui Barbosa assinou a segunda, né, chamada O Anjo e o Vagabundo, aí já um original seu, também protagonizada por Sérgio Cardoso e Rosa Maria Murtinho, né? Nessa época, ele começou a atuar também em cargos por trás das câmeras, né, e foi pessoalmente ao Rio Grande do Sul, já que ele tinha essa faceta publicitária, não é? foi pessoalmente ao Rio Grande do Sul para comprar os direitos de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, para uma novela na TV Excelsior, que foi produzida de fato com direção de Dionísio Azevedo, né? E no seu elenco Carlos Zara, Jorge Agomide, Maria Estela, Gianfrancesco Guarnieri, entre outros. Benedito Rui Barbosa, nesse final dos anos 60, começo dos anos 70, assumiu um cargo de assessor especial no governo do estado de São Paulo, né? E, por essa razão, ele acabou tendo a oportunidade de escrever uma novela educativa, que viria a ser produzida pela TV Cultura, então recém-inaugurada. Essa novela foi produzida em parceria com a TV Globo. Chamou-se Meu Pedacinho de Chão, né? Com direção de Dionísio Azevedo, fazia muito sucesso na época, é considerada a primeira novela educativa da nossa televisão, né? Ela é anterior, por exemplo, a um projeto muito conhecido nesse sentido, João da Silva, de Lourival Marques, né? E a novela era exibida em dois horários na TV Globo e em dois horários também na TV Cultura, né? As emissoras parceiras. Foi recriada recentemente, contudo que a censura não deixou o autor contar, né, na versão original, em 2014, no horário das 6 da TV Globo, e gerou também, vamos dizer assim, um filhote, porque os personagens foram retomados 12 anos depois, 11, 12 anos depois, na novela Voltei para Você, também das 6 na TV Globo. Né? As crianças da história, o Serelepe e a Pituca, que eram o Aires Pinto e a Patrícia Aires, crescidos, foram aí revividos por Cristina Mullins e Paulo Castelli em Voltei para Você, uma história que fala do homem do campo, a necessidade de instrução, não só para ele deixar de ser analfabeto, para também saber técnicas para fazer a sua plantação render mais, cuidados com a saúde, com a higiene, noções de civilidade, né, os famosos estudos sociais, enfim. Depois desse projeto, Benedito Rui Barbosa, depois e mais ou menos na mesma época também, porque até diretor de novelas ele chegou a ser, né? Ele foi um dos roteiristas do Simplesmente Maria, na TV Tupi, né? Esteve ali na equipe de roteiro e direção de algumas produções da TV Tupi nessa época, Simplesmente Maria e Jerônimo, o Herói do Sertão, salvo erro meu, né? E na TV Globo, ele estreou em 1976, quando foi contratado para adaptar um romance de um colega seu de publicidade, inclusive, Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho, com Cláudio Cavalcante e Nívia Maria como protagonistas, né? O Juca Campos Lara e a Maria Rosa. Né? A história atravessa a vida desse casal toda, com bastante dificuldades. Né? Ele, com seus sonhos de poeta, é obrigado a trabalhar como professor, porque a literatura não lhe dava o sustento para a família, a esposa, as filhas, né? Enfim. Daí vem a dualidade desse título, né? O Feijão e o Sonho. A racionalidade do dia a dia ali, as coisas imperiosas e aquilo que ele realmente almejava alcançar, uma coisa onírica, né? Um personagem pelo qual o ator Cláudio Cavalcante, inclusive, tinha muito carinho, né? E, nessa mesma época, Benedito Rui Barbosa iniciou uma série de novelas das seis na TV Globo e também chegou a ser um dos autores do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi produzido pela emissora pela primeira vez, depois de adaptações em outras emissoras, né? Entre 1977 e 1986. Outras novelas de Benedito Rui Barbosa na TV Globo, sempre com sucesso, foram, né? Sempre às 6 horas, né? A Sombra dos Laranjais, em 1977, da obra de Viriato Correia. Cabocla, baseada nos livros de Ribeiro Couto, de 1979, com Glória Pires e Fábio Júnior, né? A Sombra dos Laranjais, com Araci Cardoso e Erval Rossano, e um grande destaque para Ari Fontoura, né? E Benedito Rui Barbosa desejava horários melhores, né? Ele reclama que era chamado de base da pirâmide da programação das novelas da Globo, principalmente porque era a novela das seis, né? Então a base da pirâmide para fazer a cama ali para a novela das sete, ó, na Nacional, novela das oito, enfim, né? Prender o público na emissora mais cedo com novelas que faziam bastante sucesso. Mas ele queria contar histórias diferentes também, né? Lembrando que eram tempos de censura e o horário das seis, muito visado por ter que ter uma adequação ao conteúdo considerado livre para todos os públicos, né? Então, um pouco desencantado por não ter oportunidades em outros horários, já que a estratégia da emissora naquele momento não abrigava essa possibilidade. E também porque ele foi convocado a assumir pelo meio a novela do seu colega Lauro César Muniz, Os Gigantes, em 1979, já que ele concluiu Cabocla, 60 capítulos de com 60 capítulos de vantagem em relação ao que ia ao ar, né? Ele terminou de escrever a novela 60 capítulos antes do dia do último no ar. Então teria como assumir Os Gigantes. Ele acabou indo para a TV Bandeirantes, não renovou o seu contrato, né? Demitiu-se da TV Globo, foi para a TV Bandeirantes, onde ele escreveria duas novelas: Pé de Vento, em 1980, né? Que estreou já no dia 1º de janeiro, com Nuno Leal Maia no papel de um atleta, o Edmar, que tratava de todas as dificuldades do atleta brasileiro, né? Sem incentivo, lutando contra muitas adversidades, né? E também o pai dele, o mestre André, que era o Dionísio Azevedo, um aposentado, um senhor já de alguma idade, muitos anos de trabalho, mas que não conseguia dar a entrada nos seus documentos, na sua petição, enfim, para poder ser beneficiado pela Previdência, né? E um dos grandes projetos da vida do autor, Os Imigrantes, que passou no ar 1 ano e meio na TV Bandeirantes, entre abril de 1981 e outubro para novembro de 1982, não foi escrita inteira por Benedito, né? Ele escreveu cerca de 2/3 da história, mas marcou muito a carreira do autor e teve uma fórmula, até certo ponto, repetida em outros trabalhos dele, que é juntar a história do Brasil e até do mundo, por que não dizer, durante um determinado recorte temporal, há uma trajetória de ficção que explica a sociedade brasileira, né? Os Imigrantes teve várias fases, contou com um elenco bastante numeroso, ganhou vários prêmios e foi um dos projetos que fizeram com que Benedito Rui Barbosa, àquela altura já um novelista experiente, fosse ainda mais reconhecido como talento, não é? E enquanto ela ainda estava no ar na TV Bandeirantes, ele foi recontratado pela TV Globo. E iniciou mais uma sequência de novelas das seis. Paraíso, né? Voltei para Você, que eu citei há pouco. O argumento de Quina para a Lua, que foi desenvolvido por Alcides Nogueira. Sim, a Moça, baseada na obra de Maria Dezone Pacheco Fernandes, né? E que já havia gerado um filme da Vera Cruz, né? Com Eliane Lage e Anselmo Duarte. Sim, a Moça, que é de 1986, com a Lucélia Santos, Rubens de Falco, Elaine Cristina, Marcos Paulo, Grande Otelo, né? E outros. E Vida Nova, em 1988, que mais ou menos aí a gente pode dizer que começava de onde Os Imigrantes terminava, né? Os Imigrantes foi até a época da construção de Brasília, mas um pouco antes havia um dos clímax da história, que era a Segunda Guerra Mundial e as suas consequências, né? Então a Vida Nova começava quando a Guerra Mundial terminava, em 1945, né? E nesse meio tempo, Benedito havia se desencantado novamente com a TV Globo por conta de um projeto que lhe era e ainda é muito caro, muito querido: Pantanal. Ele queria contar a história que a gente conhece da Juma Marruá, do Velho do Rio, do José Leôncio, enfim, em meados dos anos 80. E chegou-se a viajar para o Pantanal para avaliar as possibilidades de se produzir uma novela lá, que imagens tomar, enfim. Só que eles foram na época da cheia e prejudicou completamente, vamos dizer assim, a credibilidade de se pensar naquele projeto. Além de haver um argumento de que as atrizes da emissora não iam se sujeitar a gravar lá e coisas assim. Então a sinopse acabou engavetada e Benedito, ao ter a oportunidade de fazê-la na TV Manchete, em 1990, a convite do diretor Jaime Monjardim, com quem ele havia trabalhado em Sim, a Moça, né? Ele não pensou duas vezes, porque além de realizar esse sonho de fazer uma novela sobre o Pantanal, uma região que ele conhecia bastante, já havia visitado muito para estudar também, né, ter subsídios para contar a história que ele pretendia, ele não pensou duas vezes e foi para a TV Manchete, fez lá Pantanal, o maior sucesso da teledramaturgia dessa emissora, que infelizmente só passou 16 anos no ar, né? E o sucesso foi tão grande e incomodou tanto a TV Globo na faixa nobre, né? 9:30 da noite a novela ia ao ar, Logo em seguida, Benedito Rui Barbosa voltou, claro, para a sua antiga casa, agora com o status que ele já fazia por merecer, de autor da Faixa Nobre. E nela produziu outros grandes clássicos que marcaram toda uma geração que é a minha, né? Ajudou a construir o nosso novelismo, né? Nós que nascemos aí no final dos anos 70, começo dos meados aí até dos 80. Renascer, de 1993, passada nas fazendas de cacau da Bahia, né? O Rei do Gado, em 1996, que começava também na época da Segunda Guerra, numa primeira fase, e depois tratava dos problemas do Brasil no seu enredo que contava a briga, né? A rixa entre as duas famílias Berdinazzi e Mezenga, né? Lideradas aí pelo Antônio Fagundes e pelo Tarcísio Meira, ou o contrário, né? Pelo Tarcísio Meira e pelo Antônio Fagundes, Berdinazzi e Mezenga, e falava de questões muito importantes e em alta naquele momento, como a questão dos sem terra, né? E o problema próprio do agronegócio, né? Que era explicado, abordado pela história a partir do seu protagonista, o rei do gado do título, que era o Antônio Fagundes, Bruno Mezenga, né? Terra Nostra. Em 1999, uma novela que celebrava os 500 anos do Brasil, começando mais ou menos onde começou Os Imigrantes, com a chegada de uma leva de italianos para trabalhar aqui nas fazendas de café, no lugar da mão de obra escrava, e a partir daí a história de um grande amor que nada abala, né? O de Giuliana, Ana Paula Arósio, por Mateu, Tiago Lacerda, né? E uma espécie de sequência de Terra Nossa, que era para ter sido, mas não foi, né? Esperança, em 2002. Também nos anos 2000, né? Esperança Benedito não escreveu por inteiro, porque ele teve problemas particulares e de saúde também, além de ter perdido a mãe na época. Então ela foi assumida por Valcir Carrasco. Em 2005, outro projeto acalentado pelo autor por muitos anos chegou à tela, que foi a minissérie Mad Maria, baseada na obra de Márcio de Souza, que teria sido uma das primeiras minisséries da TV Globo nos anos 80. Segundo Benedito, chegou a ser pensada também como novela para a Faixa Nobre, mas acabou não saindo do papel por dificuldades de produção. Mas ali em 2004, né, quando o projeto começou a sair do papel, já havia como recriar a saga da construção da ferrovia Madeira Mamoré, lá, né, quase já fora do Brasil, na região norte, né? E nos anos 2000, também pela idade mais avançada, Benedito Rui Barbosa passou a supervisionar as recriações, os remakes de obras suas de muito sucesso, né? Foi o caso de Cabocla, em 2004, de Sinhá Moça, em 2006, e de Paraíso, em 2009, além de Meu Pedacinho de Chão, que eu citei, que foi refeita em 2014, né? O seu trabalho mais recente foi em 2016, Velho Chico, escrita em parceria especialmente com o seu neto, Bruno Barbosa Luperi, ou Luperi, né? Não sei qual das duas formas é a mais correta, acredito que Luperi, enfim. E ele também será parceiro aí do avô de uma nova empreitada que estamos todos ansiosos para acompanhar, para ver no que vai dar, não é? Pantanal, uma nova versão que já está sendo produzida pela TV Globo, né? Diante das dificuldades que temos hoje, com a pandemia e tudo mais, o projeto vai demorar um pouco mais a chegar às telas do que a gente espera e pretendia, né? Mas já está na fila das novelas das nove da TV Globo, a escalação de elenco e a pré-produção segue a todo vapor, e logo mais teremos aí a segunda versão desse grande sucesso, que agora, finalmente, quase 40 anos depois, ganhará as telas na TV Globo, como era a intenção do autor, né? Já naquele tempo. Benedito Rui Barbosa é um novelista muito importante, não só porque sempre ou quase sempre fez muito sucesso com as histórias que ele conta, mas por traduzir temas do Brasil, questões brasileiras, o falar de um povo, a cultura do interior, não é? Também conversando com as questões dos centros urbanos, sempre que ele tem a oportunidade, né? É que as novelas interioranas de Benedito Rui Barbosa, novelas rurais, sempre foram tão bem-sucedidas que para as emissoras era bom que ele fizesse várias, né? E até certo ponto para ele é o mais fácil, o mais rápido, enfim, né? Mas quando o autor saiu dessa receita, também mostrou que é um dramaturgo, um criador de histórias bastante hábil. E vamos sempre nos lembrar de grandes personagens que ele criou e que ainda pode criar, não é? Pantanal vem aí, quem sabe ele crie outras histórias, escreva-as propriamente, o que já é um pouco mais difícil, né? Ou não. Benedito Rui Barbosa recebe nossa homenagem nesta semana. E eu já convido vocês para a próxima semana, quando outra figura importante da nossa TV terá sua trajetória relembrada aqui no Vale a Pena. Obrigado pela audiência de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.